Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o parque fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania.
Vamos nessa, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição então do nosso Parque Fechado. Aqui nessa sexta-feira, agora sim, dia 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher. Então, desde já, fica dedicada às mulheres essa edição do nosso Parque Fechado por aqui, tá bom? É aqui na F1 Mania assim que funciona, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente contar pra você tudo aquilo que aconteceu, beleza? A gente teve há poucos instantes aí a qualificação para o Grande Prêmio da Arábia Saudita, que acontece amanhã, sim, sábado. E a gente teve mais uma pole position de Max Verstappen, então sem surpresas por enquanto na Arábia Saudita. Né? Estamos ao vivo aqui no YouTube, Twitch, Facebook da F1 Mania, também no Twitter da F1 Mania, lá no X, né? E ao vivo no Terra TV, na home do terra.com.br. Muito obrigado pela sua presença por aqui. E mais que isso, tá no Facebook, tá no, na Twitch, tá no YouTube. Manda seus comentários aqui pra gente, manda sua pergunta, a gente vai batendo um papo por aqui. Daqui a pouco o Gabriel Gavinelli tá junto com a gente também, tá? E recomenda aí o nosso Parque Fechado também, aproveita para chamar os seus amigos, pra gente poder debater junto, que a gente vai tocando o barco sempre dessa forma como a gente sempre faz, tá certo? O que, que a gente vai fazer? A gente vai pro resultado dessa sessão de qualificação, como a gente sempre faz, né? A gente sempre começa dando resultado. Então vamos lá, Max Verstappen da Red Bull, 1:27.472, marcou a pole position para o Grande Prêmio da Arábia Saudita, com uma certa sobra. Ele ficou 3 décimos à frente do monegasco Charles Leclerc, que fez 1:27.791, terceiro Sérgio Pérez, 1:27.807, quarto Fernando Alonso, 1:27.846, quinto Oscar Piastri, 1:28.089, sexto Lando Norris, também da McLaren, né, a dupla junto aí, fez 1:28.132, Mercedes já ficou devendo um pouquinho mais. Sétimo, George Russell, 1:28.316. Oitavo, Lewis Hamilton, 1:28.460. Nono, Yuki Tsunoda, da RB, fez 1:28.547. E o décimo, Lance Stroll, da Aston Martin, também 1:28.572. Aí a gente tem a novidade do dia, né? Na 11ª posição, Oliver Bearman, da Ferrari. Oliver Bearman, que está substituindo o Carlos Sainz, que, assim como o Alexander Albon em 2022, né, teve um problema de apendicite, teve que ser operado às pressas. É uma operação simples, mas que tem que ser realizada às pressas. Então ele acaba ficando fora do Grande Prêmio da Arábia Saudita nesse final de semana. O Oliver Bearman foi retirado da Fórmula 2 para substituir o Carlos Sainz já logo de cara ali, tá? Por que não Giovinazzi? Por que não o Robert Schwartzman, que são os dois pilotos os dois pilotos reservas aí que estão acima do Oliver Bearman na Ferrari, né? Porque ambos não estavam na Arábia Saudita. Aí, chega aí, Bearman. Atrapalha o campeonato do rapaz, mas no fim das contas é uma baita oportunidade, né? Tá estreando na Fórmula 1 com 18 anos de idade, um negócio incrível pro garoto aí. Alexander Albon da Williams foi o 12º colocado, 13º Kevin Magnussen da Haas, 14º Daniel Ricciardo da RB, 15º Nico Hülkenberg também da Haas, 16º Valtteri Bottas da Sauber, 17º Esteban Ocon da Alpine, 18º Pierre Gasly também da Alpine, 19º Logan Sargeant da Williams e na 20ª colocação ficou aí o Guanyu Zhou da Sauber, ele que bateu no terceiro treino livre, bateu forte no terceiro treino livre, teve inclusive pouco tempo para recuperar seu carro, teve pouco tempo inclusive no Q1, para disputar o Q1 e acabou ficando fora ali, não passou pro Q2, tá? O Paulo Jesus está falando aqui, salve Garcia, continuem falando do Horner, a Red Bull agradece e o carro fica mais rápido. Olha, esse carro já nasceu muito rápido, E a gente fala do Horner, vamos diminuir a luz aqui, como a gente sempre faz, pronto. A gente fala do Horner, não é por sacanagem não, viu, Paulo? Nem acredito, obviamente, que o carro fique mais rápido por causa disso. A gente fala do Horner porque é notícia, né? A gente tem que trazer alguns assuntos à tona para que a gente... Primeira coisa desse assunto, que é uma polêmica forte, seja ela real ou não. E segundo, que tem a questão interna da estrutura da equipe, que atualmente é a equipe que manda as cartas na Fórmula 1. Então, assim, é assunto dos bons, entre aspas, no que diz respeito aí àquilo que é necessário ser falado, tá? Mas a gente vai tratar isso com tranquilidade, com responsabilidade, que é muito importante, e mais uma vez a gente vai trazer isso aqui nessa edição do Parque Fechado, tá? Cláudio Monte tá junto com a gente por aqui perguntando que horas que é o treino. A classificação, o treino já foi, a classificação já foi também, agora é só a corrida, amanhã às 2 da tarde, viu, Claudião? O Kaique GM tá junto com a gente também por aqui, dando boa tarde. Jorge Garcês. Cara, eu vou te falar aqui a questão do áudio, né, que ele falou, tá sem áudio. Toda vez, tudo que eu preciso fazer é apertar um botão aqui atrás. Dá pra ver aqui, ó. Né? Sai daqui! Precisa apertar um botão pra ligar esse equipamento. E no fim das contas, aqui, ó. Esquece. Aí quando aperta esse botão, vai uns 5 segundos ali pra que o microfone comece a funcionar. Cadê aqui, ó, o Lucas Figueiredo tá junto com a gente também, falando boa tarde, que pena estar sem o Sainz, né? É até curioso porque a gente falou bastante do Carlos Sainz na última etapa e a gente citou a necessidade do Sainz mostrar trabalho para que ele consiga ali, de alguma forma, brigar por uma vaga na Fórmula 1 no ano que vem, né? Tem algumas poucas vagas boas para ele. Tá falando de um Carlos Sainz, né, que tá na, veio da McLaren e tá na Ferrari. Então, pra ele, poucas vagas são realmente boas, né? E ele quer brigar por alguma dessas vagas que ainda são boas e que podem até abrir, que já abriram, que já podem abrir, enfim, que ainda tem essa, né? E aí ele acaba ficando fora de uma etapa. Porém, muitas vezes, na Fórmula 1, a última impressão é que fica. Por enquanto, a gente tá com aquela última pressão, a impressão do belo Grande Prêmio do Bahrein, que ele fez, chegou em terceiro, fez boas ultrapassagens, inclusive, e perde o Grande Prêmio da Arábia Saudita. A gente não sabe se ele vai estar pronto para o Grande Prêmio da Austrália, Grande Prêmio da Austrália, que acontece no próximo dia 21, né? Então, daqui, vamos lá, as contas, tá fácil fazer, quando é daqui 2 semanas, vai, é 16, isso, daqui 2 semanas, pronto, mais fácil assim, é porque agora a gente já parte pra uma corrida no domingo, né, então, de sábado pra domingo, no caso, então daqui 2 semanas a gente tem Grande Prêmio da Austrália, espera, claro, que o Carlos Sainz fique pronto até lá, se recupere até lá, 2 semanas, muitas vezes... como eu falei, é uma cirurgia simples, é a cirurgia de retirada do apêndice. E se ele ficar bem, ele volta. Se ele não ficar bem, não acredito que o Oliver Berman seja o escolhido para substituir o Carlos Sainz em 2026. Tá? Em 2026, eu li 2026 aqui. No Grande Prêmio da Austrália, não acredito que seria o Oliver Berman. Aí a gente deve ir para o Robert Schwartzman, para o Antonio Giovinazzi, que são os pilotos... que estão na frente dele na fila. Ali o que aconteceu foi uma escolha às pressas com quem, inclusive, já estava lá. Que é, no caso, o Berman, que estava correndo, tem a mão da pista, tem todas essas questões que, no fim das contas, acabam contando e pesaram muito para a escolha da Ferrari nesse final de semana aí. Uma boa escolha, inclusive, e bom para o garoto, né, que passa a ter uma chance de ouro. Ele perde as etapas da Fórmula 2, as corridas da Fórmula 2, mas ele tem uma chance dourada de acumular quilometragem com a Ferrari. Uma chance incrível de acumular quilometragem um carro de Fórmula 1, né, para um garoto de 18 anos, inclusive, que vai trazer isso de experiência para as corridas dele na Fórmula 2 ainda. É, ele que ficou à frente, inclusive, na classificação, ele era o pole position, né, ficando à frente, inclusive, da estrela da Mercedes, que é o Kimi Antonelli, que, né, deve um pouquinho, fez lá suas bobagens hoje também na corrida da Fórmula 2, parece ter sido um pouquinho precipitada a escolha da Mercedes pelo Antonelli, mas trazendo o assunto de volta para cá, o Berman perde essa etapa, ganha em quilometragem com carro de Fórmula 1, que é muito importante, e tem uma temporada inteira da Fórmula 2 aí para tentar se recuperar no campeonato. Né? Claro que são duas etapas onde os seus adversários vão pontuando, mas... se recupere agora com uma bagagem mais pesada, que é ter disputado esse Grande Prêmio da Arábia Saudita. O que vai acontecer amanhã com o Berman? Não sei, pode ficar na primeira curva ou pode fazer a corrida dos sonhos dele. A gente não sabe. É muito caixinha de surpresa, assim, né? Botar um garoto de 18 anos que mal tinha testado, mal tinha tido a oportunidade de guiar um carro de Fórmula 1, e de repente tá lá. Disputa um treino livre, classificação e corrida, já. É uma fogueira e tanto. Por isso que eu falo, pode ser que ele faça a corrida dos sonhos, pode ser que faça uma corrida que não cheira nem, né? Ou então, sei lá, fica, faz bobagem, pode acontecer também. É tudo muito, muito... Vai ser tudo muito novidade pro garoto aí. Mas eu, particularmente, espero muito, torço muito para que ele vá bem. Tava até conversando com... o Vitor Berto, mais cedo, o Vitor Berto, que vai estar aqui amanhã no Parque Fechado, e a gente tava conversando, a garotada precisa aparecer, precisa ter chance, né, e é isso. A gente analisa para a gente ver como as coisas tão sensíveis na Fórmula 1 em 2022, também pela questão da apendicite, como eu citei aqui, o Alexander Albon ficou fora do Grande Prêmio da Itália. Ele ficou fora do Grande Prêmio da Itália e fez uma corrida ok, chegou entre os 10, mas, né, fez uma corrida sem nada demais e tá, foi escolhido para ser o piloto titular da AlphaTauri. Ele foi disputado, inclusive, pela Alpine e tudo mais, né, mas ele acabou conseguindo uma vaga de titular na AlphaTauri para 2023, que foi ano passado. Não deu certo, mas ok, as coisas andaram, né, a fila andou um pouquinho ali, veio mais gente, apareceu mais gente nessa fila, e que é uma fila que tem muita gente, tem muito piloto na base, a gente sempre fala aqui, mas a fila é pequenininha. Quem a gente tem na fila hoje? A gente tem Drugovich, ok. Agora o Oliver Berman entra na fila. A gente tem o reserva da AlphaTauri também, né? O Leon Lawson. Falar o reserva da AlphaTauri é sacanagem, né? Mas assim, a gente tem o Leon Lawson, tá na fila. Tem pouca gente na fila. Então, o Paulo Jesus tá até falando aqui, Garcia, o Hamilton já chegou com o pé na porta, Verstappen estreou vencendo corrida... Todos os extra-classes são diferentes. Esse garoto é um piloto comum. Mas é diferente, viu, Paulo? O Hamilton, ele teve todo um período de adaptação. Treinou, testou. Foi preparado pela McLaren para ter aquela vaga. Quando teve, foi lá e ok. Ele teve uma bagagem. O Verstappen estreou com vitória na Red Bull. Mas ele veio de um período de Toro Rosso lá, inclusive, onde ele fez muita bobagem. Ele estreou com 17 anos na Fórmula 1. Na primeira temporada fez muita, muita, muita bobagem mesmo. As pessoas queriam Verstappen fora da Fórmula 1. Assim, né? Ele fez alguns estragos, inclusive, ali naqueles carros da AlphaTauri. Então, o Berman foi colocado numa fogueira e é difícil de avaliar. Mas, assim, para ele é bom... Quando eu falo que para ele é bom... É pela quilometragem que ele acumula com o carro de Fórmula 1. Pela rodagem que ele tem, não é um carro qualquer, ele tá numa Ferrari, vai estar lá andando no meio do pelotão, é difícil cobrar uma vitória, né? Ou um pódio do Oliver Berman, mas ele tá guiando um carro que dá uma chance para ele de andar ali no meio do pelotão. É interessante para um piloto como o o Oliver Berman. É muito interessante, principalmente para ele ter uma temporada inteira de Fórmula 2 aí pela frente também. É nesse sentido. Mas outros pilotos tiveram mais dificuldades até do que. Até que achei que ele se adaptou rápido, assim, né? A gente vê que nas primeiras voltas ele tomou muito cuidado, e tem que tomar muito cuidado mesmo, se entender com o carro, passar longe dos muros, porque além de tudo é isso, ele tá estreando numa pista que tem esse agravante, uma pista que tem lá os seus perigos, muro muito perto. Ele deu uma lixadinha ali em alguns momentos, né? Mas é isso aí. E o Hélio Frazão tá até falando que ele foi bem, mas ele foi um pouquinho afoito no final do Q2. Olha, eu confesso que eu fiquei com medo dele bater forte. Mas tinha que arriscar passar pro Q3 ali, porque seria muito legal que ele conseguisse essa vaga no Q3. Bom, cadê aqui? Clayson Turek. Uma mensagem grande aqui, não vai nem aparecer tudo. Eu vou ler. Um pedaço tá aparecendo aqui na tela para você que tá assistindo com a gente, o restante eu leio na janelinha aqui. Que ele falou assim: Garcia, isso é a notícia? Temporada chata, já entrega o troféu de 2024 pro Max de uma vez. Não temos sequer um companheiro decente para assistir disputas internas na Red Bull que corre sozinha. Lutar pelo segundo lugar, sério, isso é ridículo. Por que se preocupar em correr a temporada desse ano? Seus resultados já estão determinados. É melhor tirar o ano de folga e voltar para 2025. Na opinião do Clayson aqui, né? A dificuldade nesse caso, Clayson, é convencer a turma a tirar folga em 2024 e votar só em 2025, né? Sem saber, inclusive, se 2025 não vai ter um domínio da Red Bull também. O lance aqui que a gente analisa é que são duas coisas separadas, são dois grupos separados e nenhum tá certo, nenhum tá errado, mas existem dois grupos separados de fãs e daquelas pessoas que acompanham a Fórmula 1. Primeiro, os que gostam de corrida. Isso acho que todos estamos envolvidos. Eu, você, todo mundo que está aqui nesse chat e tal, gostamos de corridas. Segundo é, gostamos de corridas e gostamos de disputas pela vitória. Todos também estamos nesse grupo. Porém, alguns acompanham... mesmo assim, mesmo sabendo que a gente não vai ter uma disputa pela vitória, porque podemos ter uma boa corrida. Disputa pelo segundo lugar não é o ideal, jamais será o ideal. A gente quer ver disputa pela vitória, disputa pela... né? Mas hoje a gente tem um conjunto carro-piloto que está muito acima dos demais. O que sobra é a disputa pelo segundo lugar, que ainda assim, a meu ver, somente, em 2023, em 2024, não falei isso ainda não, tá? Mas em 2023 nos proporcionou boas corridas. Eu fico chateado, isso aqui é uma opinião pessoal, fico mais chateado quando temos corridas ruins, que também tivemos algumas em 2023, né? Mas eu fico mais chateado quando temos corridas ruins do que quando não temos uma disputa pela vitória. Se o Max dominar a Fórmula 1 e para trás dele as corridas forem boas, eu fico, ok, satisfeito. Não com dente, né? A gente quer ver disputa pelo título, disputa pela vitória. Mas eu fico, ok. cadê? Thiago Frois. Garcia, impressão minha, os pneus macios estão performando melhor nesse início de temporada. Desde o GP do Bahrein, os melhores tempos foram marcados com pneus macios. Na verdade, sempre é assim, né? Os pneus macios, eles... sempre oferecem para os pilotos o melhor tempo. O que eles fazem é uma conta, Thiago, de tempo de volta, que é uma equação. Tempo de volta versus degradação. Porque não adianta muito o pneu macio oferecer grandes tempos de volta logo de cara e durar 3 voltas. Porque aí esse tempo que ele perde quando começa a degradar, os pilotos que vinham de pneu médio nessas primeiras voltas, será 3 voltas, como eu falei, né? Eles perdem tempo nessas 3 voltas, mas depois eles vão ganhar tempo por 15 voltas. Acaba sendo mais vantagem o pneu médio, nesse caso. Então, é muito comum a gente ver pilotos largando com o pneu macio, tanque cheio, porque tem a largada, ele traciona melhor na largada, tem as primeiras voltas com o carro cheio, o carro precisa de tração, né? E o pneu macio, ele sempre vai tracionar e performar muito melhor por causa disso. Então, usa-se na largada, depois médio-médio. O que aconteceu no Bahrein foi que a Red Bull, pro seu último stint, tanto com Verstappen quanto com Pérez, ela conseguiu fazer 20 voltas de pneu macio. Né? E aí, foi incrível. E aí não é a performance, o tempo de volta, porque o tempo de volta esse pneu já tem. É que a Red Bull conseguiu fazer este pneu durar durante 20 voltas. Né? Esse foi o pulo do gato pra Red Bull, no Grande Prêmio do Bahrein. Se vai ser assim na Arábia Saudita, a gente não sabe. É uma pista com curvas de alta velocidade, tem... pontos que oferecem muita carga para o pneu, muita carga lateral para o pneu. Porque imagina aqui, ó, até quando você está num carro normal, você faz uma curva, você sempre joga para o outro com o carro. É isso também. Está coladão no chão por causa da aerodinâmica e numa curva de alta velocidade, ele recebe essa carga lateral que, no fim das contas, o último esforço dessa carga lateral é no único contato do carro com... Deixa eu tirar a pergunta aqui da tela, né? Toda essa carga lateral vai ser exercida no único contato que o carro tem com o chão, que é nos pneus. Então o pneu também vai sofrer uma carga interessante. Eu vou ficar muito surpreso, embora acredite que isso possa acontecer, mas eu vou ficar muito surpreso se a Red Bull fizer o que fez no Bahrein. Embora fala assim apenas uma parada, então aí seria muito provavelmente macio médio. Mas se forem duas paradas e a Red Bull usar macio, médio, macio de novo... Olha, entrega a taça, porque, né? Cadê? Thiago Barreto, camelier, tá junto com a gente aqui também. O Vitor Alves. O Thiago Barreto disse que ainda tá se acostumando com esses novos horários da Fórmula 1. Pois é, né? Esses são os horários do Grande Prêmio da Arábia Saudita, mas acho que você tá falando dos dias, principalmente, né? Porque hoje é sexta-feira, já teve formação do grid. Isso até ano passado acontecia quando a gente tinha Sprint Race. E agora a gente tem essa corrida que vai acontecer no sábado mesmo. Eu vou te falar, repetir aqui, já que a gente está começando esse parque fechado. Eu sou muito purista e eu não gosto da maioria das mudanças que a Fórmula 1, das mudanças mais radicais que a Fórmula 1 tenta implementar. Porém, já falei isso aqui também, eu gostei de corrida no sábado, eu queria ver mais ano que vem. Se isso serviu de balão de ensaio aí, eu espero que seja aprovado, viu? Vanem Silva, a galera falando do Oliver Berman aqui, né? Oliver Berman deu 200 voltas com a Ferrari F1 de 2022 para conseguir a superlicença, não é algo tão novo, mas aí para conseguir a superlicença, né? Não é que não seja algo novo, claro que... Ele nem seria piloto de testes da Ferrari se ele não tivesse dado uma boa quantidade de voltas, né? Mas quem mais andou com esse carro? Schwartzman. Quem é o piloto que estaria mais na filinha, mais conceituado a disputar essa corrida? O Giovinazzi. E o Berman, assim, os pilotos eles têm uma programação mental muito forte. E ele tava com o mindset dele todo apontado pra Fórmula 2, pra pole position dele, a concentração. De repente, ó, tá aqui, amigão. Você vai cair nessa Ferrari aqui. É delicado. Este carro, ele nem pilotou. Né, os carros com sensações muito diferentes entre um e o outro. É complicado, é complicado. Né? O Victor Alves tá até falando aqui, com 50 minutos pra conhecer o carro no TL3, não ter batido o carro foi um grande feito do Berman. Verdade, né? Aí o Paulo Jesus tá falando que não bater não é o suficiente, os grandes campeões são diferentes, agora vamos esperar pra ver se o Antonelli é isso tudo, a galera tá de olho, né? Cadê? Thiago Barreto, Garcia, pelo fato do Hamilton já ter dito que vai pra Ferrari na próxima temporada, será que a Mercedes não estaria boicotando ele? O boicote vem. Ainda vem. É que quando a gente fala em boicote, soa pesado, mas no fim das contas acaba sendo isso, né? Quando esse carro começar a receber atualizações, veio a primeira atualização. Se puder ser só para um carro, vai para o Russell. Resultado de um teste mais fino. Feedback de alguma coisa ali que a gente fez. Russell. Vai chegar um momento em que o Hamilton não vai poder receber tantas informações assim, porque começa a ser informações muito delicadas pensando no ano que vem. E no ano que vem, o Hamilton vai ser piloto de outra equipe. Né? Então, tem que boicotar mesmo, já, embora, de novo, seja uma palavra meio pesada, mas ao mesmo tempo é um boicote. Então tem que ter um certo boicote, mas não no que diz respeito a desempenho. Tem que entregar carros iguais para os dois, para otimizar a conquista de pontos, para otimizar a posição do campeonato, para tentar conseguir pódios, quem sabe vitória. Então, no sentido de boicotar, ó, vou estragar seu carro aqui, vou te dar um carro pior que o do... Isso eu não acredito, não com Hamilton, né? Mas as informações, vai chegar um momento que o Hamilton vai ficar um pouquinho de escanteio, sim, né? Vai ficar, né? Hoje, olha, Frazão, hoje no grito, nenhum piloto que seja segundo piloto para... segundo piloto para o Max. Ah, não. Bom, acredito que seja isso. Vou interpretar aqui. Se tiver errado, me fala, tá, Hélio? Hoje em dia não tem nenhum piloto no grid que seja segundo piloto aí para o Max e que possa ameaçá-lo, né? Eu acho que eu concordo. A gente fala muito do carro da Red Bull, mas o Max é diferenciado, assim. O piloto que soube vestir essa nova geração de carros da Fórmula 1, é um piloto novo, não chegou no auge. Isso é assustador, saber que pela idade dele, ele não chegou no auge ainda da sua condição de atleta para o automobilismo. E ele já faz o que faz, assim, é incrível, é assustador. O Max Verstappen é assustador. Cadê? O Hélio Frazão também. Engraçado que a pressão sobre o Max ganhar tudo e a Red Bull não é igual a Ferrari de Schumacher e a Mercedes do Lewis Hamilton. Não sei se eu entendi também, mas tem menos pressão porque me parece que é um trabalho mais consistente também, né? Só que a pressão vem extra pista ainda. Ah, vem. extra pista vem. Paulo Jesus, o Garcia... tá achando bom corrida de sábado, né? Porque sábado é dia de encher a latinha depois da corrida. Mas o que é isso, gente? Pô, pelo amor de Deus, não fala assim. esse ano a Mercedes vai trabalhar apenas pro Russell. Isso é normal na Fórmula 1. É quase isso. Mas sim, o Russell ele vai ser privilegiado na Mercedes esse ano. Isso sem dúvida, né? Ah, outro detalhe importante, sim, que aí é uma questão até de lógica, né, que o Vitor Alves fala, o desenvolvimento do carro vai ser com base no estilo de pilotagem do Russell. O desenvolvimento e não o nascimento, né, porque o carro já nasceu, esse carro já nasceu, eles nascem de verdade, assim, ali da prancheta, pulam da prancheta, não é mais prancheta hoje também, né, mas assim, pula da prancheta para a fábrica, já no final do ano passado, quando provavelmente a Mercedes nem sabia direito ainda que o Hamilton iria para a Ferrari. Então, esse carro nasceu ali não pensando nisso, mas o desenvolvimento vai ser mais ouvindo o Russell do que ouvindo o Hamilton também. De novo, é um boicote, usando uma palavra pesada, é um boicote, mas tem que acontecer esse boicote. Paulo Jesus também está concordando aqui que o Verstappen é outro patamar, é outro nível, concordo. O Vanês... seria algo inédito na Fórmula 1, né? Onde tem uma crise interna muito forte, crescendo a cada dia e não afeta na pista. Talvez afete pro ano que vem. Né? Para este ano, e a gente vai chegar aqui, o Vitor Alves está... Eu tô esperando um pouquinho para trazer esse assunto, tá, Vitor? Mas a gente vai falar disso também. Mas essa questão é um carro espetacular, mais uma vez, da Red Bull. E um piloto espetacular. Um time bem estruturado. Porque hoje, se você pega e tira o Christian Horner... Pronto, tiramos o Christian Horner. Ou se você pega e tira o Helmut Marko... Tanto faz. Tá andando. O time lá já sabe o que fazer. Pode tirar os dois, o Helmut e o Horner. Eu pus um pra cada lado aqui, porque é pra eles não brigarem, porque eles não se dão, tá? Mas, pode tirar os dois, que o time anda. O time completa a temporada, beleza, não é boa. Mas e o ano que vem? Como que fica a distribuição de trabalho ali? Né? O Helmut Marko influencia um pouco menos, mas o Christian Horner é o administrador da coisa toda. não falar outra coisa, né? Ele é o administrador ali. E não estou fazendo, sem fazer juízo de valor, a pessoa Christian Horner, porque a gente não sabe o que aconteceu exatamente, e dependendo do que aconteceu, isso faz com que eu me permita, inclusive, julgar a pessoa Christian Horner, mas deixando a pessoa de lado, ele é um excelente chefe de equipe. Ele é um espetáculo como chefe de equipe. E comanda tudo lá, e pontua aqui, pontua ali. Faria falta para o ano que vem. O novo carro, cronogramas internos e externos. Então, assim, para esse ano não muda nada. Até no carro tão bem nascido como é. Mas para o ano que vem já seria complicado. E quando a gente fala, quando a gente dá inclusive atenção a esse assunto, que sim, é extra-pista, e sim, até aquele, a gente pode chamar de fofoca, por que não, né? Mas esse extra-pista, a consequência dele se dá no ano que vem, e aí um leque grande se abre. Porque nesse leque, inclusive, cogita-se, e a gente vai entrar aqui, né? Cogita-se até mesmo a saída de Max Verstappen da Red Bull. Por que cogita-se a saída de Max Verstappen da Red Bull? Vamos lá. Informação trazida não foi nem pela Bandeirantes, tá? Informação trazida pela repórter, pela Juliana Cerasoli. Vou ler o tweet dela na íntegra aqui para a gente contextualizar bem, tá? Juliana Cerasoli. Mais um incêndio na Red Bull. Helmut Marko acaba de dizer para a TV austríaca que há uma possibilidade teórica dele ser suspenso pela equipe / empresa. Isso não ficou claro. E que ele não sabe se estará já no Grande Prêmio da Austrália. Vou recapitular algumas coisas aqui que a gente trouxe de ontem para hoje, tá? E o Hélio Frazão até tá falando, sim, presume-se inocência até que provem a culpa, né? E que esse assunto já era. Não, esse assunto não já era ainda não, mas assim, vamos lá. Para ontem eu tinha separado exatamente o trecho de uma declaração do Verstappen para que... Deixa eu ver se eu ainda tá separado. Tá separado aqui. Primeiro, desenhando aqui como funciona a coisa. Morre Dietrich Mateschitz. Ou Mateschitz. Acho que é Mateschitz até, como se fala. O Hélio Frazão tá falando que é muito palpite para qualquer coisa concreta, mas tem coisa grande para acontecer e a gente... É palpite mesmo. São rumores. Primeiro, palpite é a futurologia que a gente faz em cima dos rumores ou informações, né? E aqui a gente tá fazendo em cima dos rumores e um pouco de informação também. O que é informação? Morre Dietrich Mateschitz. E conforme morre o Dietrich Mateschitz, que é o fundador da Red Bull, da empresa, né, o que acontece? A equipe de Fórmula 1 se divide. Né? De um lado, a turma do Christian Horner. De outro lado, uma turma menor de Helmut Marko. Já nessa divisão, o Verstappen, Max, possivelmente orientado até pelo seu pai, Jos, o Max, ele faz o quê? Ele coloca em contrato que se o Helmut Marko sair da Red Bull, mesmo que Helmut Marko queira, sei lá, se aposentar, né? Tá no contrato. O Verstappen pode sair também. Acaba meu contrato. Se o Helmut Marko sair, eu posso sair. Ok, bom. Mostra que neste racha, e esse contrato veio depois desse racha, mostra que os Verstappens estão do lado de Helmut Marko. O que, que isso quer dizer? Que a turma do Helmut Marko é menor. Sim, é pequena, mas é forte. Ela tem o Verstappen. Ok. Max Verstappen, trazendo tudo de volta aqui, tá? Max Verstappen ontem. A minha intenção sempre foi permanecer aqui, na Red Bull. Lembrando que a Filmania tá em loco lá na Arábia Saudita com o repórter Rodrigo França, tá? Então, informações vêm todas de lá. Minha intenção sempre foi permanecer aqui. É claro que a performance do carro, sim, importa. E com o novo regulamento para 2026, temos incertezas. Mas eu sabia disso quando assinei meu contrato. Contrato este que tem esta cláusula. A intenção é permanecer aqui enquanto a gente estiver competitivo. Ok. Vamos lá. Mas tem mais uma declaração de Max Verstappen. Eu fechei. Mas ele, nessa declaração, ele fala... Agora, não com as palavras exatas, porque a declaração não estava mais separada aqui, mas enfim. Ele fala que ele espera que o pai dele, Jos Verstappen, se acerte com Christian Horner. E as declarações do Jos Verstappen foram muito fortes na semana passada, dizendo que a Red Bull pode ruir, pode ir à ruína, tudo por culpa do Christian Horner, que estaria sendo teimoso. Essas foram as palavras do Jos Verstappen, pai do Max. Pegou mal. E o Jos Verstappen nem foi para a Arábia Saudita. Eles tiveram uma discussão muito acalorada na sexta-feira lá no Bahrein, e ele nem foi para a Arábia Saudita. Aí o Max falou sobre essa discussão, que espera que eles dois se acertem, mas também disse o seguinte: é claro que eu tô do lado do meu pai. Ou ficaria do lado do meu pai. Eu tendo a ficar do lado do meu pai. Né? Ok? Então, de um lado temos Helmut Marko, Jos Verstappen e Max Verstappen. Ok? Perfeito. Do outro lado, Christian Horner. Christian Horner passou por essa investigação por parte da Red Bull. E tem uma informação que o Vitor Berto vai trazer amanhã. Vou deixar para ele trazer, tá? Mas tem uma informação ainda, e é informação. O Christian Horner passou por essa investigação interna, teria sido eu sempre me perco para achar uma palavra certa, então a gente fica com a palavra oficial. É um comportamento abusivo, inadequado por parte do Christian Horner. Passou por essa investigação. O Oliver Mitzlaff, que é o chefão da Red Bull empresa hoje na Áustria, queria inclusive a cabeça do Christian Horner. O chefão tailandês segurou. E o Mitzlaff, inclusive, está na Arábia Saudita nesse final de semana. E aí começam a vir coisas à tona. Ele foi absolvido dessa investigação, o Christian Horner. E ontem, a funcionária que estaria envolvida, pelo qual ela teria sido, vou usar tudo no condicional, não é uma dúvida, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, essa funcionária foi afastada. Ou seja, a Red Bull, ao absorver o Horner, absolver o Horner e afastar a funcionária, ela deu um veredito dela ao afastar a funcionária. Red Bull, empresa, acredita, não são palavras de Carlos Garcia, não é palavra da F1mania. Red Bull, empresa, acredita que o comportamento dela foi inadequado, mas por quê? Não sabemos. E tem a questão do e-mail que vazou a semana passada com as evidências do caso Horner, inclusive é sobre isso que o Vitor Berto vai trazer uma informação amanhã, né? Teve um e-mail que vazou com evidências do caso, supostas evidências, fotos, prints de conversas e blá blá blá, que não se sabe quem vazou. É bafão. O Thiago Emanuel tá até falando que a análise do torcedor da Mercedes chega a ser hilário. Só não é hilário porque tem um caso de abuso envolvido, mesmo que ele seja falso, as alegações também seriam seríssimas com relação a isso, né? Mas só não digo que é hilário por causa disso, mas é bafão. Quando eu falei aqui, áreas de fofoca mesmo. E isso vai render, tá, gente? Essas duas semanas aí vai ser o assunto. Só não vai ser mais assunto porque agora vai ser uma coisa mais intramuros, né? as coisas vêm mais à tona quando tá em final de semana de corrida, porque vai vazando coisinha, né? Mas assim, vai ser a tônica. Pra gente chegar na Arábia Saudita, lá na Austrália, a coisa vai estar pegando fogo mais do que tá na Arábia Saudita. É, principalmente se o Dr. Helmut Marko for suspenso. E aí, o Dr. Helmut Marko vem com essa história hoje que ele pode ser suspenso. E o Auto Sport diz que talvez o responsável pelo vazamento do caso Horner teria sido o Helmut Marko. Sendo real ou não caso de abuso, ainda assim o vazamento destas evidências, sim, é grave. Se foi o Dr. Helmut Marko, gente, desculpa, tem que ser suspenso. Mas aí vamos lá. Se o Dr. Helmut Marko for suspenso, ele vai incomodar os Verstappens, pai e filho. Vai ficar ruim, vai ficar muito ruim. Se o Verstappen quiser, ele pode sair por contrato. Porque aí vai ser a situação do Helmut Marko vai se tornar insustentável na Red Bull depois também. E aí ele saindo, os Verstappens podem sair. Se o Max Verstappen quiser continuar na Red Bull, porque aí você se coloca no caso do Christian Horner. Se toda essa história for... Se toda essa história for uma grande mentira, tem alguém fazendo um motim contra ele. Né? Tem alguém caçando história contra ele. Aí existe um grupo caçando uma história contra você. Você vai confiar nesse grupo? Pro Horner deixa de ser interessante ter o Max Verstappen na equipe, caso o Max Verstappen não faça uma declaração público oficial de apoio a Christian Horner, que também é uma questão muito delicada, principalmente se o caso não tiver sido realmente solucionado, como não está, porque se há uma denúncia de abuso e essa investigação é interna e não pela justiça comum, este caso não está resolvido. Então, assim, tudo começa a ficar extremamente delicado para todas as partes. Por isso que eu falei, análise em cima de rumores. Para Verstappen, a situação fica muito complicada. Muito complicado, porque ele vai ter que ou sair seguindo o caminho do seu pupilo, Helmut Marko, ou se ele quiser ficar, ele vai ter que mostrar muito apoio a Christian Horner. Caso contrário, não vai ser interessante para o Horner manter o Verstappen na equipe, ou pelo menos não com todas as regalias que a gente sabe que o Verstappen tem, porque aí ele vai ter que começar a pensar numa outra base para a Red Bull num futuro sem Verstappen. E se, ainda no se, o Christian Horner vier à tona que ele realmente é culpado, acabar saindo, a situação se tornar insustentável para ele, que pode acontecer, né? E ele saindo, aí também pro ano que vem a coisa fica complicada. Então é por isso que se dá tamanha atenção, por isso que se dá tamanho espaço para esse assunto, porque ele interfere em cheio na estrutura da equipe que hoje manda as cartas na Fórmula 1 com sobras, como a gente viu hoje, Max Verstappen colocando 0,3 em cima do Leclerc, né, mais uma vez. Colocar 0,3 em cima do Leclerc em classificação, ano passado não era fácil, né, com Ferrari mais ou menos ali, não é fácil. Verstappen colocou. Então, assim, e com o Pérez próximo, largando em terceiro e tal, a Red Bull tá bem, gente. Só que ela pode ruir, sim, como previa Jos Verstappen. E aí, assim, o Rafael Enoch tá falando, o que mais impressiona é o fato da equipe estar em um mundo à frente das outras e ainda assim ter todo esse jogo político. Briga por poder, destrói as coisas, pode minar a equipe, é isso. É de poder, eu não lembro direito a frase, mas de poder alguém e descubra quem essa pessoa é. Tal. É uma frase, né, nessa linha. O Paulo Jesus, o que está aparecendo aqui, como não se vence a Red Bull na pista, estão tentando derrubar nos bastidores, a começar pelo chefe. Hélio Frazão, esse e-mail, a veracidade desse e-mail não foi comprovada, né? Eu particularmente já passei por isso na justiça e fui absolvido. Por isso que eu joguei para os dois lados aqui. Em sendo verdade, fica péssimo pro Horner. em sendo mentira, fica péssimo para quem distribuiu esse e-mail aí. Até sendo verdade, fica mal para quem distribuiu esse e-mail. Então, assim, é grave. Coisas, sim, estão acontecendo, né? O Victor tá falando que se o Helmut Marko sair, a coisa fica feia. Eu quero ver como é que essa turma toda vai conviver entre si. Como é que vai fazer para segurar essa turma toda? Porque qualquer dos dois lados, quem sair, a coisa pode ficar feia. O Paulo tá falando aqui, na Fórmula 1, como em todo lugar, tá cheio de traíra, fofoqueiro, X9. Max tem contrato, para sair tem que pagar multa, muita grana, Garcia. Se o Helmut Marko sair da Red Bull, não. Ele pode sair, ele é liberado do contrato. Tá? É uma das cláusulas que ele colocou em contrato. Se o Helmut Marko estiver fora da equipe, eu posso sair o que eu quiser. Mesmo que o Helmut Marko escolha se aposentar. Para você ver como o Verstappen tá fechado com o Helmut. Isso, inclusive, nasceu quando começaram as disputas de poder dentro da Red Bull e começou a especulação de que a Red Bull queria aposentar o Helmut. E aí o Verstappen saiu em defesa pública e depois assinou esse contrato. Isso é briga de poder, o George Garcês, né? Isso é briga de poder por poder de dentro da própria Red Bull. Nenhuma equipe do grid está envolvida nisso, também acredito. Não, é interno o negócio. O Vitor Alves ainda fala, sim, o Vitor Alves, se ele apoiar, o Horner vai comprar briga com o pai. Ainda tem essa, mas se eles quiserem continuar na Red Bull, caso o Helmut saia e seja responsável por tudo isso, aí eles vão ter que dar apoio público. Inclusive o Yoz, viu? O Yoz vai ter que chegar e falar assim, realmente, eu estava equivocado. Tem que ser alguma coisa nessa linha. Né? Thiago Flores está falando, é sobre isso. Ele falou, o próprio Max Verstappen já falou que o pai dele, Yoz Verstappen, não é mentiroso. Né? É um negócio incrível que está acontecendo lá. Né? Hélio Frazão, quem dá regalias ao Max Verstappen não é o Horner, e sim a Red Bull. E a Red Bull, né? A Red Bull é Christian Horner. Ele avaliza tudo isso. Né? Eu não falei que o Horner em si, como pessoa, o Verstappen quer uma maçãzinha, uma manga, tal. Não, não é isso. Mas ele avaliza tudo isso, porque hoje é interessante para ele. Mas se um Verstappen tiver envolvido num motim contra Christian Horner, vai ser interessante para o chefe da equipe manter regalias a um piloto? Não vai ser interessante. Ele pode cortar isso tudo. Eu sou o chefe da equipe, ponto, acabou a graça. Tá? A Red Bull... é, Red Bull Racing é Christian Horner. Garcia, não se esqueça, Paulo Jesus aqui também, não se esqueça que o Hamilton demitiu o pai e depois virou tudo na Fórmula 1, então não me surpreende se aconteceu mesmo com o Jos Verstappen, pode acontecer novamente. Me parece uma ligação diferente, né? O pai do Hamilton e o Lewis, o Anthony Hamilton e o Lewis Hamilton, e o Jos Verstappen com o Max Verstappen. A ligação deles parece muito mais próxima e o Verstappen já ganha tudo com o pai por lá. Né? Então, não sei. O Elton Moura tá falando... é uma curiosidade que eu tenho. Né? Ele tá falando aqui que quem não pode sair é o Newey. Né? E Gavi, quando tiver ok, aí me dá um toque, tá, Gavi? Beleza. Quem não pode sair é o Newey. A minha curiosidade é saber de verdade de que lugar que tá o Adrian Newey. Rumores... dizem que do lado do Horner, mas o Vitor Alves, eu queria viver para ver Jos Verstappen assumir que estava errado em algo, caso esteja. E o George Garcês, minha teoria é a seguinte: o contrato do Max vai até 28, carro da Red Bull para 26 não promete muita coisa. Acho que o pai do Max está criando um clima para o filho vazar da equipe. Mas aí, pô, podia falar, fazer isso no ano que vem, né? Mas vamos lá, ó, o Gavi tá chegando aqui. Tem mais uns 10 minutinhos pra gente bater um papo aqui. Gabriel Gavinelli, boa tarde, meu irmão. A gente teve ação de pista hoje, duas grandes novidades. A gente falou duas grandes novidades, não, né? Pouca novidade na pista, uma grande novidade, que é a presença do Oliver Berman. O extra-pista continua fervendo. A gente tava falando, falei bastante sobre o Berman, tava falando sobre o extra-pista aqui. Dentro da pista, tudo normal, né? Verstappen com uma certa tranquilidade, pole position para o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Eu queria que você falasse um pouco desse final de semana, Gavi. Boa tarde, obrigado aí pela sua presença.
É nóis, irmão. Obrigado. Boa tarde aí. Boa tarde a todo mundo. Cheguei no fim, naquele que chega no fim da festa, né, Garcia? Mas cheguei pra
croquete
festa.
Croquete já tá frio, né?
Já pega ali o refrigerante sem gás, né, Garcia? Sobrou um outro brigadeiro, mas tá valendo. O importante é que a gente tá aí nessa sexta-feira, cara, tá chovendo muito aqui. Não sei se
aqui
aí também. Perigo aqui pra São Paulo, região, aí já chove bastante, né, Garcia? Mas vamos falar do que interessa. Fórmula 1, cara, acho que você definiu bem, né? Tudo tranquilo dentro da pista, mas o extra-pista hoje bombou com essa notícia aí de que talvez o Marco, né, possa ser afastado da equipe, o que indicaria talvez um complô aí, né, do Marco contra a Red Bull. A gente não sabe ao certo se seria um complô, se seria porque ele está do lado dos Verstappen nesse momento, né? Então ficou, como tudo na Red Bull, o extra dentro da pista tá muito tranquilo pra gente saber o que tá acontecendo. Agora fora da pista tá bem nebuloso a situação lá, desde a investigação, agora o afastamento, né, da funcionária, a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo lá, e isso pode prejudicar sim a Red Bull, né, inclusive com a saída do Max Verstappen, que também acho que, assim, o Verstappen pra sair vai ter que ser chutado pra fora. Ele sabe do que é o RB20, eu ia dizer, mas do que foi o RB18, 19, dessa sequência de projetos do Adrian Newey, e que não seria tão fácil assim, que seria muito difícil ele conquistar o que conquistou em outra equipe, cara. Isso é, não tô falando aqui que é só piloto, mas
eu diria até que o Verstappen, né, já sabe o que vai ser o RB21.
Já sabe, Garcia. Já sabe, né? É difícil mesmo. A gente fala que a gente vai ter uma chance em 2026 de mudar esse jogo, mas até lá, até os novos motores, a tendência é todo mundo buscando a Red Bull. E aí, rapidinho, antes de entregar pra você, Garcia, eu queria dizer aqui que sorte do Leclerc, né, cara? Como o Leclerc tem sorte, né? Porque ele começou a temporada já muito pressionado. A gente falou, foi meio que o tema dos nossos podcasts aí, né, nessa meia semana. Começou muito, muito, muito pressionado, Garcia. E aí perdeu pro companheiro de equipe dele depois de largar na frente, depois de conseguir a posição de largada.
Tomou então, duas seria, ultrapassagens assim, na pista.
Já tinha até esquecido das duas ultrapassagens, Leclerc. O Garcia, sobre o Leclerc, né? E é isso, 2-0, cara, então ia vir com, né, uma responsabilidade muito grande. E aí colocaram o Berman lá, né, o Homem-Urso aí, tá estreou muito bem, inclusive, né, gostei desse Homem-Urso. A gente já tinha até brincado na transmissão hoje aqui, mas nós já tínhamos brincado desse nome também.
Já, só pra ser justo, lá atrás, nos nossos,
o Homem-Urso aí. É muito bacana a estreia dele, mas é isso, cara. Queria dizer que deu uma tranquilizada pro Leclerc. E rapidinho, o Pérez também, agora, amor, vou te falar. O Pérez tem obrigação de chegar em segundo lugar amanhã, Garcia.
É isso. A gente não vê o Pérez se classificar bem dessa forma, assim, há algum tempo. Terceiro no grid, né? E para ele, com que esse carro tá andando, não vai dar para fugir do segundo lugar. Com o Leclerc na frente, que é um piloto que, né, digamos que não é aquele mais complicado de se ganhar essa posição. Mas eu queria que você analisasse um pouquinho, Gavi, se possível. Eu falei um pouco lá no começo. A gente fala muito da fila aqui de pilotos que podem chegar no futuro na Fórmula 1. E essa fila ganha mais um nome hoje, né, que é Oliver Berman. Não que ele não fosse um dos nomes que a Fórmula 1 olha, mas não tá na fila. Hoje ele entra na fila, porque afinal de contas ele vai disputar um grande prêmio amanhã. No susto, igual aconteceu com o Nyck de Vries na Itália, né? Em 2022. Vai disputar um grande prêmio no susto também, vai pra corrida, entra na fila automaticamente. Queria que você falasse um pouquinho do que você viu hoje, né? Porque ele começou ali, estudando bem o carro, vamos com calma. Parece ter sido honestinho ali, tanto no Q3, no Q2 deu uma raspadinha ou outra ali, mas faz parte, na última volta ali, ele, claro, queria muito passar pro Q3, melhorasse um pouquinho, já passava. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa estreia do Oliver Berman.
Claro, claro, Garcia, é isso, a gente, né, um nome que a gente colocava assim como não tão perto, né, que ele está dentro, inserido nesse bolo, mas talvez um pouco mais distante, aí ele já... A vida é assim, né, cara? A vida é assim. Ele caiu lá, né, Garcia? E surge com... E eu acho que ele foi bem, mas ele poderia ter sido melhor. Eu acho que todo mundo esperava, inclusive, um Q3, né? Até pelo que é a Ferrari hoje, né, Garcia? Até vou aproveitar para responder o Paulo Jesus, que ele disse que eu sou fã do Verstappen por causa dos quadros aqui, né, Garcia? Mas aí vai mudando, viu, Paulo? É porque é Red Bull e Ferrari, a ordem do grid. Depois, se mudar, a gente troca, entendeu?
Boa. Então,
eu sigo fã do Hamilton aqui, torcedor do Hamilton assumido. Sou muito fã do Max Verstappen da Fórmula 1, mas enfim, acho que essa situação... Opa, entrou aí, Garcia. Essa situação do Berman, cara, ele se coloca, mas eu esperava um Q3 pra ele, sim. Acho que ele ficou muito nervoso também, cara, muito pouco tempo. Tudo dá pra explicar, né, Garcia, mas... Aqui, talvez eu esteja sendo cruel se eu falar assim, mas acho que ele perdeu uma boa oportunidade de ir lá e cravar um top 6, assim, falar, caramba, esse moleque... Eu fiquei com essa sensação, Garcia.
Boa, boa. Eu vou muito... Alguém me falou aqui, eu não lembro agora, e é verdade, né? Ele já deu mais de 200 voltas com o carro de 2022, e o carro de 2022 já era nesta configuração, inclusive, com efeito solo e tudo mais. Essa geração de carros, né? Rodas grandes, pesadão, né? Essa barcona aí da Fórmula 1, né? Mas o carro... Ele até, não este, né, mas assim, o carro ele até conhecia, mas entrar no susto, o piloto ele tem uma programação mental muito delicadinha ali, né, então ele foi para esse final de semana, disputou o quali da Fórmula 2 ontem, o pessoal até brincou na transmissão, mas é bem
foi
isso mesmo.
O quali da Fórmula 2, né, Garcia,
então,
inclusive.
Ele foi lá, deitou na cama e falou, amanhã é pole position, vou largar na frente, você já até traça. Um mapa, porque quando você sabe o que você vai fazer, você traça pra ir.
Okay, vou frear, isso, acelerar, ele fez, né? Tudo, né, Garcia?
Fez tudo.
Foi dormir isso. Com isso na cabeça.
Foi dormir com isso na cabeça, contente porque tinha batido o Antonelli mais uma vez, que é o Antonelli, né?
Que também vou te falar.
Então, e aí ele foi pra pista, foi pra cama pensando nisso e fazendo essa programação mental. Aí ele acorda o Oliver, vem aqui pro box da Ferrari.
WhatsApp deve ter sido, né, Garcia? Tinha um WhatsApp, quando ele
pode
olhou
ser.
Lá,
vem
sentou
pro box da
no
Ferrari
trono.
Que a gente precisa conversar.
Sentou no trono, abriu o WhatsApp, tinha lá uma mensagem da Fred Vasseur, hein, Garcia? Até arrepiou o pelo, até me arrepiou, imagina ele, né, Garcia? Cara, foi uma...
Não, se chega uma mensagem, né, do Vasseur falando, passa aqui no box da Ferrari que a gente precisa conversar, a minha primeira... Minha primeira reação é, caramba, os caras vão me tirar do programa de testes da Ferrari.
O que, que eu fiz de errado,
que
né?
O que eu fiz?
Tô largando na pole, né? O que eu fiz de errado, né? Com certeza. Cara, que realmente, ele pegou uma bucha mesmo, Garcia. Uma bucha, né? Você, assim, tudo bem, cara. A gente tem a Ferrari hoje como a segunda força do grid. Eu acho que é claro isso, mas mesmo assim, a gente tá falando de muito... poucos, né, centésimos de segundo, cara, tá, o grid da Fórmula 1 tá muito apertado, né, e a gente sabe que o piloto faz diferença, ou a gente acha que não faz diferença, faz diferença, talvez não pra levar um título numa equipe, mas pra levar ali meio segundo pra uma equipe, sim, né, então talvez é isso, né, esse tempo que o Sainz leva ali, aquele a mais que a gente diz, né, Garcia, hoje ele não conseguiu levar e tá desculpado. Eu só acho isso, cara, que... ficou, pra mim, ficou essa impressão, e eu não tô nem cobrando ele, nem nada, etc e tal.
É só a impressão que dava pra fazer mais.
Eu acho que dava, cara. E eu acho que se ele vai lá e faz um top 6, meu irmão, ele crava o nome dele, tipo assim, puta, esse cara tem que ser chamado. Como é que vai fazer? Chegou, sentou aqui, e aí tudo bem se ele não fizer, mas também não entra pra esse grupo do vamos chamar ele agora, porque é um né? Eu acho que é isso, né, Garcia? Agora, claro, a gente sabe que é muito difícil... O carro do ano passado é parecido com esse ano, mas não é igual. Muda bastante coisa. E outra, uma coisa é você tá ali treinando num treino aleatório, sem nenhum tipo de preocupação. Outra coisa é você sentar ali sabendo que você tem 60 minutos, perde 10, né? Porque o Zul bateu, perdeu 10 minutos, então ali da sessão, quase 20% do tempo, né? Se a gente considerar ali hoje 60 minutos, mais ou menos isso, uma conta burra aqui por cima, né, Garcia? Então perdeu muito tempo e aí teve que sentar e ir pro Q1, cara, né? Q1, já Q2 e Q3, então puta bucha mesmo, né? Acho que ele se saiu dentro da média, né? Mas estar dentro da média às vezes é meio perigoso, Garcia.
Boa, perfeito. E amanhã é esperar, não esperar muito também, principalmente na largada, né? Porque carros muito maiores, disputa apertada, curva 1 complicada, DRS já sendo acionado na segunda volta, então vamos com calma, tá? A gente vai ficar muito pior pra ele.
Vai ficar muito pior.
E assim, ele vai ficar horrível se ele bater esse carro amanhã, né?
Sim.
Então, ele vai pianinho na largada, que muitas vezes pode ser um problema também, pode também causar um acidente. Ele vai estar pianinho na largada, mas assim, eu já fiquei feliz, obviamente, não pelo que aconteceu com o Carlos Sainz, né? Fiquei muito feliz que pensaram lá um garoto, botaram um carro de Fórmula 1, a gente quer ver mais coisas assim também, fiquei feliz nesse sentido.
Ele, vale lembrar que ele nem é o reserva, o primeiro, o reserva imediato, é o terceiro, digamos assim, tem o
Schwartzman
até vai, né? Mas o Giovinazzi. Imagina os caras ligam pro Giovinazzi. Aí, pô, pelo amor de Deus, né? Chega de Giovinazzi, chega desses caras, né, Garcia?
Se alguém me pedisse um palpite, eu diria que caso o Carlos Sainz não esteja presente na Austrália, a Ferrari liga pro Giovinazzi.
Pô. Difícil achar que eles vão manter o Barman, né, Garcia? Difícil. Faz até sentido, cara, até, né, o que a gente falou, né, o Giovinazzi tem uma baita experiência. O Giovinazzi teria... Agora eu vou jogar uma bucha, hein, pra você e pra todo mundo que tá assistindo. O Giovinazzi teria progredido pro Q3? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O que será que o pessoal pensa aí? O Hélio colocou aí que não é toda hora que aparece um piaça. Verdade. Concordo.
Mas é como eu falei pro Paulo Jesus mais cedo, acho que foi pro Paulo Jesus mais cedo também. Pega o primeiro ano do Verstappen lá. Todo mundo malhava o cara. Não, esse piloto não era pra estar aqui. Errava, batia, deu preju pra... Falei AlphaTauri, mas não era AlphaTauri, era Toro Rosso, né? Deu preju também, então é difícil.
Sim.
Poxa, o cara teve o quê? 1h50 de brincadeira aí. Então, não.
O Vitor Alves é o único que diz que não, Garcia.
Que não?
O resto diz que sim, porque quem cala consente. Tô brincando, gente. Mas o Vitor Alves acha que o Giovinazzi não vai, porque não progrediria. Eu acho que ele progrediria, cara.
Eu acho também.
Ele é um piloto do meio pra cima ali, sabe, mano?
Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos pra aqueles nossos palpitezinhos pra amanhã, Gavi?
Bora.
Manhã corrida, sábado, mas já tem o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Quem tiver aí com a gente, claro, também deixa suas apostas aí. A gente vai colocando tudo aqui embaixo para quem quiser trocar ideia, como a gente sempre faz, né? O Vitor Alves está falando que o Giovinazzi ia bater. Mas eu quero saber, como sempre, quem vai formar esse pódio para o Grande Prêmio do Bahrein, Gabriel Gavinelli?
Vou dar um voto de confiança para ele. Porque o primeiro e o segundo, eu já falei até, Verstappen e Pérez, Garcia. Acho que o Leclerc morde amanhã esse pódio.
Tá.
P3 pro Leclerc. Na verdade, eu acho, e assim, cá entre nós, ele tem meio que uma obrigaçãozinha ali, hein,
Garcia? Assim, os dois, tanto o Pérez quanto o Leclerc.
Pra não jogar muita pressão, porque a Mercedes tá um... A gente sabe que a Aston Martin é rápida, mas não tem ritmo de corrida. Vamos ver amanhã. E agora, né, é isso, Garcia, é isso.
Apesar de tudo, apesar de inclusive concordar com você, eu vou de Verstappen, Pérez e Alonso, assim como o Hélio Frazão, assim como o Vitor Alves, o Nelson Moura, Alonsão da massa.
Se isso acontecer, cara, eu vou... Vocês já podem vir preparado aqui, porque vocês já vão saber quem é o meu bananinha, hein, Garcia? Já adianta. Pérez e o Leclerc, eles já estão na lista dos bananas, porque eles têm uma missão. Pra mim é isso. Pérez, meu, a não ser que quebre o carro, né? Aí tudo bem. Agora, tirando isso...
Boa. Gavi, seu destaque final, então, aqui. Já aproveita, já traz suas redes sociais aí e seus comentários finais.
Garcia, eu queria dizer que, cara, primeiro de tudo, meu Instagram tá @gabriel_gavinelli, eu tô postando várias coisas lá, então o pessoal quiser seguir lá, bacana aí, dá uma força também pra gente, então @gabriel_gavinelli com 2 L's. E aí é isso, final de semana diferentão, cara, de Fórmula 1, né, muita correria, Eu confesso que eu prefiro domingo, Garcia, mas tudo bem. É só mais esse, depois Las Vegas lá na frente, que aí é madrugada também, é uma doideira, não tem nada a ver com o que a gente tá vivendo agora aqui, né, Garcia? Mas é isso, amanhã, 2 horas, então, 10 minutinhos antes, entra no tempo real do F1mania, f1mania.net, tá lá na capa, e aí você acompanha a corrida na TV e vai acompanhando o nosso tempo real, né, já mais de 10 anos, mais de quantos anos, Garcia? Mais de 15 anos já, porque o Garcia fazia o tempo real há 15 anos atrás.
É.
Depois,
2008.
Depois o Rodrigo Wizard, tá, conhecido por todo mundo aí do F1BC, depois o Vini Alves, que hoje é do Corinthians, enfim, e hoje comigo aí essa missão, e com o Vitor, né, então é muito legal aí, um produto da casa que a gente gosta muito, então acompanha aí, não deixe de acompanhar também o nosso podcast, Garcia, né, o F1mania em ponto, na verdade agora a gente tá fazendo uns cortes também, esse programa aqui vai virar uns cortes, enfim. Então acompanha aí, siga a gente nos aplicativos e dá aquela ouvida, nem que seja aquela ouvida passiva, que aumenta os likes e a gente tá numa briga aqui com a concorrência que precisa de você aí.
É isso, vamos que vamos. Muito obrigado, Gabi. Quem quiser me seguir nas redes lá também, no Instagram, @carlosgarciafm. Então fica à vontade lá para trocar uma ideia, a gente gosta bastante. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Valeu você, Gabi. Tamo junto, todo mundo no chat aí. A gente se fala amanhã, logo depois do Grande Prêmio da Arábia Saudita. O Grande Prêmio da Arábia Saudita começa às 2 da tarde. E termina ali por volta de 4 horas, se não tiver atraso, aí a gente entra aqui com o parque fechado e a gente se fala, tá certo? Uma ótima sexta-feira, curta muito, tamo junto, tchau!
Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.